siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba Canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Governo libera o resgate do FGTS.
Primeiro semestre do ano fecha com aumento em empregos de carteira assinada.
Polícia Federal prende supostos hackers envolvidos nos vazamentos de mensagens do Telegram.
Boris Johnson é o novo ministro do Reino Unido.
Hong Kong tem nova onda de protestos.
E morre ator de Blade Runner.
Economia.
Uma medida provisória foi assinada na quarta-feira, dia 24, pelo presidente Jair Bolsonaro para liberar o saque de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS.
Em primeiro momento, serão liberados até R$ 500 por conta. Como as contas do FGTS são criadas a cada novo contrato registrado na carteira de trabalho, caso o empregado tenha mais de uma conta, mais dinheiro ele vai poder receber.
Além do teto de R$ 500, vai haver ainda uma regra de proporcionalidade para calcular o valor de retirada. A partir de 2020, vai ser colocada em prática uma nova modalidade de saque do FGTS. O saque aniversário, para tirar o dinheiro no aniversário do trabalhador.
Ou seja, quanto maior o saldo, menor vai ser o percentual que poderá ser retirado. Os percentuais vão variar de 50% a 5%, conforme 7 faixas de saldo, de R$ 500 a acima de R$ 20 mil.
Para exemplificar, quem tiver até R$ 500 vai poder sacar 50% desse valor. Quem tiver acima de 20 mil vai poder retirar 5%.
A previsão é de injetar 42 bilhões na economia até 2020. E a liberação do recurso vai começar em setembro.
Na terça-feira, dia 23, a Petrobras vendeu 30% do que possuía da rede de postos de combustíveis BR Distribuidora. Assim, a estatal reduziu a participação na subsidiária de 71,25% para 41,25%, embolsando assim 8,5 bilhões de reais.
Um novo lote deve ser vendido nas próximas semanas. E assim, a petroleira vai reduzir ainda mais a participação na empresa, chegando aos 37,5% e somando ao todo 9,63 bilhões de reais.
A BR é a maior distribuidora do país, com cerca de 30% do mercado de combustíveis e lubrificantes. Tem quase 8 mil postos e atua em 99 aeroportos. E a aquisição foi feita por 160 investidores diferentes do Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e outros países.
Depois do anúncio das vendas, as ações da distribuidora chegaram a subir mais de 4%, mas fecharam com alta de 1%.
Também na terça-feira, dia 23, um relatório foi divulgado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. De acordo com a avaliação, a economia do Brasil deve crescer 2,4% no próximo ano, o que corresponde a uma aceleração em relação aos 0,8% esperados para 2019.
Ainda segundo o FMI, para que haja crescimento, a reforma da Previdência deve ser aprovada.
Os diretores do fundo ressaltaram que uma consolidação fiscal e reformas arrojadas são necessárias para enfrentar a herança de baixo crescimento e alta dívida pública.
No futuro, com baixo crescimento e inflação sob controle, pode haver espaço para redução da taxa básica de juros, que hoje está em 6,5% ao ano.
O FMI também apontou que a melhora nas condições sociais ficou estagnada nos últimos anos por causa da alta do desemprego. E os diretores enfatizaram a necessidade de proteger programas sociais efetivos, incluindo o Bolsa Família.
Na quinta-feira, dia 25, Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a economia brasileira gerou 408.500 empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano.
Esse saldo é a diferença entre as contratações e as demissões. De acordo com o governo, para este período, esse é o melhor resultado em 5 anos.
O maior número de empregos criados aconteceu no setor de serviços, com 272.784 vagas. Já o comércio foi o único setor que demitiu no período, com 88.772 afastamentos.
O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.606,62 em junho.
Brasil.
Na terça-feira, dia 23, a Polícia Federal cumpriu 4 mandatos de prisão temporária e 7 de busca e apreensão de suspeitos de envolvimentos na invasão de celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro.
A operação, batizada de spoofing, deteve 3 homens e uma mulher.
A PF já instaurou 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do ministro da Justiça. E também vai abrir investigação para apurar a suposta invasão do celular do ministro da Economia, Paulo Guedes.
No caso do ministro Sérgio Moro, os investigadores trabalham com a hipótese de uma ação orquestrada. Na quarta-feira, dia 24, o advogado de um dos suspeitos afirmou que o objetivo da invasão era vender o conteúdo das mensagens ao PT, mas que não sabe se de fato a venda chegou a acontecer.
A investigação ainda não conseguiu estabelecer com exatidão se o grupo sob investigação em São Paulo tem ligação com o pacote de mensagens divulgados pelo Intercept Brasil.
Glenn Greenwald, editor do site, afirmou nas redes sociais não confirmar e nem desmentir que o hacker é a fonte dos vazamentos.
Na sexta-feira, dia 19 de julho, o presidente Jair Bolsonaro criticou duramente o monitoramento do desmatamento em 2019, feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por considerar os números exagerados.
Ele chegou a dizer que o diretor do INPE estaria a serviço de alguma ONG e questionou a metodologia do órgão. Para ele, os resultados causariam um impacto negativo sobre a imagem do país.
O INPE é um importante centro de pesquisa de reconhecimento mundial e faz o levantamento ambiental desde os anos 70. Ele também tem parcerias com os outros centros de pesquisas internacionais e inúmeros satélites espaciais. Suas pesquisas são as mais precisas quando se trata de mapeamento da área ambiental.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, apoiou os questionamentos levantados pelo presidente e solicitou explicações. Um relatório técnico deve ser enviado pelo INPE explicando os resultados sobre o desflorestamento.
Em viagem à Bahia para a inauguração de um aeroporto no dia 23 de julho, o presidente Jair Bolsonaro disse amar o Nordeste. A fala vem depois das polêmicas do dia 19 de julho, quando em uma conversa informal, o presidente se referiu de maneira pejorativa aos governadores nordestinos, em especial do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB.
Durante o discurso na Bahia, o presidente defendeu o respeito às religiões e disse que no Brasil todos são iguais, independente de sexo, cor, crença ou região, e reforçou seu respeito à cultura nordestina.
No dia da cerimônia, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, se recusou a comparecer, e o presidente Bolsonaro lamentou a falta. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, do PP, a filha do cineasta Glauber Rocha, homenageado pelo aeroporto, também não compareceram.
Na sexta-feira, dia 19, o presidente Jair Bolsonaro disse que iria transferir a sede da Agência Nacional do Cinema, a ANCINE, do Rio de Janeiro para Brasília. Segundo ele, o governo estuda transformar a agência em uma secretaria vinculada a algum ministério.
A notícia gerou críticas, pois junto com a divulgação da sede da ANCINE, o governo também afirmou que faria um filtro sobre as produções audiovisuais. O presidente Jair Bolsonaro disse que se caso não pudesse ter um filtro, então extinguiria ou privatizaria a agência. Ele também defendeu a produção de filmes sobre os heróis brasileiros.
O decreto foi assinado na quinta-feira, dia 18. Na segunda-feira, dia 22, o ex-presidente da ANCINE, Manuel Rangel, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, disse que o Estado deve se manter longe da escolha de temas, conteúdos e abordagens das obras audiovisuais, e que democracias não admitem censuras.
As declarações presidenciais repercutiram também em revistas americanas. A Hollywood Reporter e a Variety, que cobrem o universo do cinema, dedicaram reportagens sobre o assunto, declarando apoio à Ancine e repudiando as declarações.
Internacional.
Uma nova onda de protestos contra o governo de Pequim se iniciou em Hong Kong desde o dia 9 de junho. Os manifestantes são contra a lei de extradição que permite que criminosos refugiados em Hong Kong sejam enviados à China.
Hong Kong foi colônia britânica até 1997, quando foi devolvida à China sob o regime Um País, Dois Sistemas. O território possuía uma certa autonomia e há algum tempo as pessoas pedem a independência do distrito. Com a lei em vigor, essa autonomia seria perdida.
No último domingo, dia 21 de julho, milhares de pessoas vestidas de preto participaram de uma passeata pró-independência pelo sétimo fim de semana consecutivo. Dentre as exigências, estavam a renúncia da chefe executiva, Carrie Lam.
O protesto foi conturbado, porém sem grandes problemas. Horas depois, quando os cidadãos voltavam para casa, um grupo de homens armados com bastões e vestidos de branco começou a agredir os manifestantes nas ruas e estações de metrô. Ao menos 45 pessoas ficaram feridas, e uma delas em estado grave.
Os participantes reclamaram que a polícia demorou mais de uma hora para atender as ocorrências e que as delegacias estavam fechadas no momento dos atentados.
Ativistas suspeitam que o ataque foi organizado pelas máfias locais, conhecidas como tríades, e recrutadas por simpatizantes do regime chinês. A polícia, no entanto, não confirmou a informação. Duas pessoas foram presas até o momento.
No dia 25 de julho, o governo de Pequim ameaçou usar força militar se for necessário, para conter os protestos e garantir o controle chinês.
No dia 13 de julho, em Porto Rico, o governador Ricardo Rossello teve 889 páginas de suas conversas no aplicativo de chat Telegram vazadas. Nelas, ele e mais 11 políticos fazem comentários preconceituosos e antiéticos em relação às mulheres, aos LGBTs e às vítimas do furacão Maria, que deixou 11 mil mortos em 2017.
Alguns dias antes do escândalo, uma investigação da Polícia Federal dos Estados Unidos prendeu duas mulheres que já trabalharam como secretárias do governo porto-riquenho por desviarem $15,5 milhões.
Os dois episódios deram início às duas semanas de protestos e greves na ilha, pedindo a renúncia de Rossello, que sempre se apresentou como defensor dos direitos femininos e LGBTs.
Na noite de quarta-feira, dia 24 de julho, o governador cedeu à pressão popular e anunciou sua renúncia do cargo, que acontecerá no dia 2 de agosto. A secretária de Justiça, Wanda Vasquez, ficará temporariamente no cargo.
Na terça-feira, dia 23, o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, foi nomeado como novo líder do Partido Conservador Britânico e primeiro-ministro do Reino Unido. Ele entra no lugar de Theresa May.
Johnson tem se mostrado um grande defensor do Brexit, que é o projeto que tem como intenção retirar o Reino Unido da União Europeia.
Desde 2016, o país está dividido entre aqueles que apoiam ou não a decisão. Theresa May tentou aprovar por 3 vezes no parlamento britânico acordos que tinham sido feitos com a União Europeia. Eles foram recusados em todas as ocasiões.
O novo primeiro-ministro garantiu que a saída do bloco econômico irá acontecer antes do dia 31 de outubro, sob novas condições.
Michel Barnier, o negociador da União Europeia, considerou essas exigências como inaceitáveis e reforçou que o acordo feito com Theresa May é o único possível.
Desde o início de junho, 2 navios iranianos estão presos no porto de Paranaguá, no Paraná. Eles trouxeram carregamentos de ureia e deveriam ir embora com milho.
A Petrobras é a responsável por fornecer o combustível, mas por conta de punições que a empresa sofreu dos Estados Unidos, ela se recusa a abastecer as embarcações.
A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, disse que qualquer sanção sobre comida está livre das restrições americanas, mas a Petrobras confirmou o risco de ser punida e tem medo de que o Brasil entre para a lista negra do Tesouro norte-americano, o que traria muitos prejuízos.
A petroleira também alegou que outras empresas poderiam prestar o serviço nos navios. Porém, eles necessitam de um tipo específico de combustível, que é fornecido somente pela estatal.
O Brasil tem tentado uma aproximação com o país norte-americano nos últimos meses. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vêm aumentando a pressão diplomática sobre o Irã, o que torna a situação ainda mais delicada.
O Irã é o principal importador de milho do Brasil. Só no primeiro semestre de 2019, foram importadas 2,5 milhões de toneladas e é também o principal cliente da indústria de soja e agropecuária.
Apenas na quarta-feira, dia 24, uma decisão foi tomada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, determinou que a estatal abasteça e venda o combustível aos navios.
Cultura.
A exposição Tarsila Popular chega ao MASP, surpreende com grandes filas e quebra recorde de público no Museu Paulista. A espera pode durar até 5 horas.
Iniciada no dia 5 de abril e com previsão de término para o dia 28 de julho, a mostra reúne 120 trabalhos da artista, que foi muito importante para o movimento modernista brasileiro e uma das responsáveis pela Semana de Arte Moderna em 1922.
No MASP, os visitantes encontram o popular Abaporu, de 1928, a obra Antropofagia, de 1929, e o Batizado de Macunaíma, de 1956. Os trabalhos da artista voltam a São Paulo depois de passarem por museus em Nova York e Chicago entre 2017 e 2018.
Tarsila do Amaral sempre buscou retratar o cotidiano e os problemas sociais sob uma visão bem brasileira, com cores vibrantes em suas telas e formatos arredondados. É conhecida mundialmente e responsável pelo início do movimento antropofágico nas artes plásticas.
Faleceu aos 75 anos, no dia 19 de julho, o ator Rutger Hauer, que atuou como Roy Bate em Blade Runner, o caçador de androides de 1982.
Rutger tem um currículo extenso de filmes em que estrelou e produziu, e além disso, era um grande ativista social e patrocinador do Greenpeace. Também é fundador da Starfish Association, uma organização sem fins lucrativos que conscientiza sobre a AIDS e dá suporte a pessoas portadoras do vírus.
Por coincidência, o ator faleceu no mesmo ano em que seu personagem Blade Runner, dirigido por Ridley Scott.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Tá sabendo da maior? As produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify, Google Podcast e iTunes. Além de outros tocadores de podcast: Breaker, Pocket Casts, Rádio Public e Castbox. É a Rádio Fapcom mais conectada com você. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.